Senhor presidente, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhores servidores desta casa, jornalistas. Senhor presidente, tenho acompanhado com preocupação o noticiário sobre a realização de leilões de obras de infraestrutura nos setores rodoviário e ferroviário. Nas últimas semanas, têm ocorrido reiterados alertas sobre a possibilidade de fracasso desta empreitada, que poderá prejudicar de maneira letal o processo de crescimento de nossa economia nas próximas décadas. Resta-me a impressão de que o governo ainda se encontra preso a dogmas ideológicos, há quase que uma obsessão em negar a realidade que demonstra é que sem a participação maciça da iniciativa privada não haverá retomada de investimentos de grande monta no Brasil nos próximos anos. Parece que é uma espécie de birra infantil de certos segmentos do governo em não querer notabilizar esse processo como privatização, ou diria mesmo concessão, mesmo porque isso vai contra tudo aquilo que o PT pregou nas últimas campanhas presidenciais. Ora, a sociedade brasileira está suficientemente madura para compreender que o importante na economia são os resultados socioeconômicos, com benefícios diretos e indiretos à população, e não o rótulo que embala esse processo. Sabemos quanto é difícil aceitar novos paradigmas, mas as experiências históricas demonstram que somente a parceria entre a iniciativa privada e os governos é que poderá dar incremento às grandes obras que garantam ao país cumprir o papel que lhe cabe no cenário das grandes nações. Na verdade, infelizmente, o Brasil está atrasado nesse processo. O momento correto para dar início a esse processo teria que ter sido quando vivíamos o melhor momento de nossa economia, cerca de 3 anos atrás. O governo patinou, ficou perdido em meio de um cipoal das disputas de caráter subjetivo, como se estivesse vivendo uma espécie de crise de identidade após a queda do Muro de Berlim. Tenha, senhoras e senhores senadores, santa paciência. Agora o momento é outro, e a privação enfrenta os humores da crise mundial. Os grandes investidores estão com o pé atrás em relação ao Brasil. Há imensas inseguranças com a eclosão dos movimentos populares de junho, e também há muitas dúvidas do ponto de vista técnico sobre os reais valores de investimentos e a consequente taxa de retorno. O governo precisa vender confiabilidade, sendo mais transparente e determinado. No caso das ferrovias, os dados divulgados merecem atenção. O pacote anunciado para o setor prevê investimentos da ordem de 91 bilhões de reais para a implantação de 10 mil quilômetros de ferrovias. Mas, até o momento, das 10 concessões previstas, apenas uma poderá, de fato, acontecer, o trecho de 480 quilômetros entre Açailândia, no Maranhão, e Vila Conde, no Pará. Nas rodovias, o mesmo poderá ocorrer. Todos os leilões estão atrasados. Talvez apenas 2 aconteçam. As que prevêem obras na BR-050 de Brasília a Santos, e na BR-262, que sai de Vitória, no Espírito Santo, e tem a sua conclusão em Corumbá, no meu estado de Mato Grosso do Sul. Há muitas dúvidas sobre o encaminhamento dos procedimentos técnicos em torno desses leilões, cujo prazo de abertura deverá ocorrer no próximo mês de outubro. Há intermitentes alertas dos empresários apontando que, do jeito que as coisas estão sendo formuladas, não haverá interessados nos investimentos. Se isso ocorrer, o país perderá sua única oportunidade para sair do atual marasmo econômico e colocar em risco o nosso desenvolvimento futuro. Reputo como fato grave o que vem acontecendo e conclamo os meus colegas do Senado a se manifestarem para alertar o governo sobre o que vem ocorrendo no setor. Há sérios riscos envolvidos. Como sabemos, não podemos protelar obras que impliquem em elevação do nosso potencial exportador de commodities, nem em evolução sistemática de tecnologia no campo. Somente cortando o país com rodovias e ferrovias, poderemos dar saltos expressivos no nosso desenvolvimento, superando entraves que nos colocam, infelizmente, no ranking das sociedades mais desiguais do mundo, com baixos índices de investimentos e setores estratégicos. Senhores senadores, em recente editorial do jornal Folha de São Paulo, há um resumo que expressa de maneira eloquente o que vem ocorrendo na consecução dos leilões de rodovias e ferrovias. Aspas, a começar porque o governo se atrasa por teimosia em admitir a privatização e se atrapalha na elaboração de normas sobre a disputa de regulação de serviços. Corroborando esta tese, o senador nobre, senador Blairo Maggi, declarou recentemente em entrevista na grande imprensa, aspas, o que está atrapalhando é que o governo quer limitar e dizer quanto o empresário pode ganhar nesse processo. Mais ainda, acrescenta o senador, o concessionário assumirá todos os riscos da construção, sendo que não há projeto detalhado e não se sabe exatamente qual é o seu custo. Vários empresários apontam o fato de que as contas não fecham. Há projetos como o do Açalande no Pará, ao porto da Vila Conde, no Maranhão, que foram estimados investimentos da ordem de 3 bilhões de reais. Mas, nas contas, os levantamentos do setor privado, a obra deverá ultrapassar 4 bilhões, sendo incongruente, assim, estabelecer previamente as taxas de retorno da ordem de 8,5%, quando se sabe que, no fim das contas, essa taxa será muito menor. O mesmo questionamento tem sido levantado em relação ao trecho entre os municípios de Estrela do Oeste, em São Paulo, e Dourados, em meu estado de Mato Grosso do Sul, cuja taxa de retorno foi estabelecida em 7,5%, para um custo total da obra no valor de 2,9 bilhões de reais. Só que muitos empresários estimam que o preço da obra ultrapassará a 3,5 bilhões. Na última sexta-feira, o presidente da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, do Ministério dos Transportes, o engenheiro Bernardo Figueiredo, esteve em Campo Grande, onde participou de audiência pública na Assembleia Legislativa do meu estado. Ele reconheceu que há mais de 40 anos está diagnosticada a necessidade de ferrovias no país e que é preciso, com urgência, resgatar o lapso na nossa infraestrutura. Devo declarar a vossas excelências, senhoras e senhores senadores, que no bojo deste ambiente turvo há uma tênua luz que se aproxima. Refiro-me ao que vem da Sudeco. Ainda hoje, senhoras e senhores senadores, tive a oportunidade de participar de uma reunião técnica com o senhor superintendente da Sudeco, Dr. Marcelo Loureiro, no qual foi esboçado os planos iniciais com relação à aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Cerca de 1,5 bilhões de reais estão disponíveis para projetos que forem apresentados à Sudeco até o final deste ano. É um prazo muito curto para a elaboração desses projetos. Mas os quatro governos do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, naturalmente se empenharão para colocar nas mãos da Sudeco os projetos estruturantes que são necessários ao processo de desenvolvimento da nossa região. É, portanto, com expectativa otimista que eu faço essa declaração nesse plenário, às suas excelências, as senhoras e senhores senadores, na expectativa sincera de que seja possível, ainda neste curto prazo, a viabilização dos projetos que tanto interessam o processo de desenvolvimento da nossa região. Mas continuo, senhoras e senhores senadores. Na ocasião da reunião lá em meu estado, com o senhor diretor da EPL, uma promessa, levantando apenas expectativas, que nosso Estado contará com 10 bilhões para a implantação de 2 ramais ferroviários. O primeiro da estrada EF-267, passando pela região do Bolsão, Vale do Ivinhema e Grande Dourados. E o segundo, a EF-484, que de Maracaju, Mundo Novo, ao Estado do Paraná, terminando no Porto de Paranaguá, eminente senador Roberto Requião. O porto que tem uma especial deferência de Vossa Excelência. Se o governo federal tergiversa sobre o lançamento desses programas logísticos que interessam ao Mato Grosso do Sul, o governo do Estado, o governo do meu Estado, está atento a eles. Posso, inclusive, destacar e com ênfase o esforço do governo do Estado para, por meio de um programa recentemente lançado, denominado Mato Grosso Forte, Mato Grosso do Sul Forte 2, alocar mais de 3,6 bilhões e 600 milhões de reais, com destaque a pavimentação e extensão de rodovias. Devo ressaltar, senhor presidente, que uma das regiões a serem privilegiadas é a chamada região do Bolsão, limítrofe aos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, com rodovias troncais e vicinais capazes de dar sustentação logística para aquela região, antes esquecida, e que hoje se desperta para a cultura da seringueira, do eucalipto e já com sólida expansão na área de grãos, soja e milho, além da cultura de algodão. Destaco esses fatos, senhoras e senhores senadores, para dizer que o governo do meu Estado tem sobreposto as dificuldades com destemor e se lança a obras de infraestrutura, enquanto o governo federal permanece indeciso, arranhando o asfalto da esplanada dos ministérios. Senhor presidente, eu tenho mais algumas considerações a fazer e me permito solicitar a Vossa Excelência mais alguns minutos para concluí-la. Por isso, senhoras e senhores senadores, acredito que o governo ainda não conseguiu definir-se adequadamente sobre o modelo de gestão que deve ser adotado neste ambiente de negócio. Estamos percebendo muitos desacertos. Não há clareza sobre os procedimentos a serem adotados nos quesitos fundamentais, tais sobre os valores reais dos projetos, agentes financiadores, empresas realmente interessadas em investir e, mais importante, sobre a conveniência de se determinar de maneira inflexível taxas de retorno quando não se sabe com clareza o que ocorrerá com a inflação e as taxas de juros daqui para frente. O momento exige criatividade. Se os leilões previstos fracassarem por falta de interesse do empresariado, em decorrência da obsessão governamental no tocante à modicidade tarifária, isso significará que as críticas que vêm sendo feitas pelos investidores internacionais ao governo estão corretas. O Brasil está sendo administrado por amadores. Acredito que é preciso parar de se improvisar e estabelecer critérios realistas para fortalecer as parcerias com a iniciativa privada em torno desses importantes projetos. E termino, senhor presidente. Reconheço que o governo acerta no diagnóstico e aponta corretamente no rumo das soluções dos nossos problemas de infraestrutura, mas erra solenemente na hora da execução, ficando perdido, como já se disse anteriormente, em meio de picuinhas ideológicas. Ainda tem tempo de mudar. Espero que isso, senhor presidente, ocorra rapidamente. Não podemos mais ficar esperando que o futuro aconteça apenas na propaganda. Vamos colocar a mão na massa e realizar coisas concretas. Essa, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, é a nossa esperança. Muito grato, senhor presidente.